FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Agora Que São Elas. Hoje a gente vai conhecer a trajetória de mais uma musicista. Ela é trombonista, vem participando de vários grupos musicais, várias formações instrumentais. É integrante da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, também da banda camerística Tuntoinfoin, Quinteto Olympia, trombonistas brasileiras e também o recém-lançado grupo Orquestra Q. Sempre música popular e erudita lado a lado. Seja bem-vinda, Sabrina de Faria. Tudo bom?
Tudo bem. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite.
Legal te receber aqui, né? Uma trombonista.
Sim.
Primeira trombonista, né, da OSPA.
Uhum.
E a única do naipe, né?
Sim. É.
E uma trajetória que... Tu tem 26 anos de idade, né?
Sim.
E começasse aos 14 anos, né? Na
Sim.
música.
Sim.
E foi no violão. Conta pra gente esse início que foi lá em Brasília, no estado de Goiás, é
Sim,
isso?
Exatamente. Bom, eu nasci em Brasília, a minha mãe estava morando lá na época, daí eu fui pequena para Goiânia e na minha infância, até o início da adolescência, o contato que eu tinha com a música era do meu pai, que é o meu avô, ele me criou como pai, e ele gostava muito de ouvir música instrumental, gostava de ouvir bolero, muito sertanejo raiz, né, lá de Goiás, que é uma veia bem forte. E esse era o contato que eu tinha, mas sim, ouvindo em CD, eu nunca tinha ido a shows, nada de música ao vivo. Então, o contato que eu tinha com a música era distante, assim, através de CDs e essas audições que eu tinha em casa. Daí, com 10 para 11 anos, uma tia minha me incentivou a estudar um instrumento que foi o violão. Porque ela, tanto ela quanto meu pai tinha vontade de ouvir um pouco de música ao vivo, daí foram me incentivando para isso, para poder eu tocar para eles. E aí eu comecei a ter aulas de violão. Essas aulas, eu acho que eu fiz uns 8 meses, mais ou menos. Aprendi bem o básico, assim, só para aprender a tocar um instrumento e ler cifras. E aí, quando eu estava já na idade de 11 para 12... meu pai decidiu vender a casa em Goiânia e ele quis se mudar para o interior, porque ele era do interior, cresceu em fazenda, cresceu na roça, e ele estava já, né, mais idoso e queria ter essa vontade de voltar para as origens. E aí tinha uma cidade ao lado de Goiânia que ela tinha os benefícios de estar muito perto da capital, só que é uma cidade muito pequena. Eu acho que hoje deve ter entre 7 e 8 mil habitantes. E aí a gente foi para lá. Essa cidade que chama Santo Antônio de Goiás. Daí eu me adaptei, fiquei coisa de um ano lá. Eu ia estudar a escola ainda em Goiânia. E uma vez, assim, passeando pela cidade, eu vi um grupo ensaiando. E era um grupo...
Na rua?
Tipo, eles ensaiavam numa praça ao lado do ginásio de esporte da cidade. E foi muito curioso, porque eu nunca tinha visto um ensaio ou um grupo, assim, tocando ao vivo. Tudo que eu tinha visto de música ao vivo era cantores tocando violão em bar, assim. Nada, tipo, como eu te falei, nunca fui em shows, nada do tipo. Então, aquilo me chamou muita atenção. Daí eu ia sempre passear, fazer caminhada no final da tarde e esse grupo tava lá ensaiando.
Música.
amigos da escola, porque nesse meio tempo eu fui transferida para estudar nessa cidade, e aí tinha alguns colegas da minha classe que tocavam nesse grupo. E aí eles me chamaram para ir lá conhecer. E aí foi a primeira vez assim que eu tive contato com esses instrumentos de sopro, e era numa fanfarra. Que uma fanfarra, ela é uma espécie de banda, só que os instrumentos que compõem ela, eles são mais simples. Então ele é, por exemplo, eles são formados pelos antecessores mais simples do trombone, do trompete, da tuba, que são as cornetas e os cornetões, né, que são as cornetas graves. E daí esse grupo tinha a percussão e os sopros. E aí eu fiquei muito interessada e o maestro me convidou para entrar. E eles tinham umas demandas lá, porque todo mundo que entrava queria tocar percussão. E eu também, eu sentia muita vontade. Só que a percussão já estava lotada e eles estavam precisando de sopros. E especificamente dos sopros graves, porque também tinha um número já bom de cornetas, mas ninguém nunca queria tocar o cornetão, ninguém nunca queria fazer as partes graves. E aí eu entrei e fui aprendendo assim a soprar o instrumento, a tirar os primeiros sons. E aí depois disso, né, desse início, foi vindo uma sucessão de coisas que foram me colocando assim no caminho da música. Eu comecei lá, daí fiz os primeiros desfiles, a gente fazia desfile cívico e tal, e eu gostava muito daquilo. Daí eu fui para Goiânia estudar no Conservatório de Música, e aí você vai conhecendo os grupos e vão surgindo as oportunidades. Então eu entrei na banda sinfônica, depois na Orquestra Sinfônica Jovem. Acabei decidindo ingressar na carreira, daí fui fazer faculdade lá na UFG e foi uma sucessão até chegar aqui.
A fanfarra, as bandas marciais, é um fenômeno bastante forte assim no interior, né? Sim. Toda escola tem a sua banda marcial, uhum. Os encontros, viagens. Aconteceu Sim. isso bastante contigo,
Muito.
Sabrina?
Eu observei tipo esse universo, ainda mais naquela época, que era mais ou menos 2015, quando eu entrei. Tipo, era muito envolvente, porque você tinha os objetivos. No meio do ano, essa fanfarra que eu participava tinha o objetivo de se apresentar para a cidade. E no final do ano era participar de competições. E aí você tem as competições regionais, as estaduais e as nacionais. Então, assim, nessas competições, você basicamente prepara um repertório para tocar parado e você prepara um mini desfile. E o legal desses grupos, tanto as bandas marciais quanto as fanfarras, que é uma junção, porque você tem o corpo musical e você tem o corpo de dançarinos, que é a comissão de frente. Então, a gente tem um trabalho muito árduo de preparar
essa coordenação, né?
Porque aí você tem coreografia, tem a parte musical e tem a parte da linha de frente. E aí você tem que estar com os mínimos detalhes, porque num concurso desses, tudo é avaliado. Tipo, a roupa que você usa, a postura, o seu garbo durante você toca marchando também, a sincronia da coreografia. Então, era muito desafiador você aprender as músicas, aprender as coreografias e tocar marchando, assim. E é um universo dessas competições, você via outros grupos, via grupos fora do país. Esse movimento é bem forte também nos Estados Unidos. Então, você vai criando essas referências que envolvem bastante. E era muito divertido, porque era um senso de comunidade muito Exato. Grande.
Então, e o repertório também é muito variado, né? Geralmente,
sim,
né?
Exatamente.
Tem o repertório erudito e o popular, né?
Exato.
Assim que funcionou pra ti também? Assim.
Foi. Nessa fanfarra, por exemplo, a gente tinha as músicas para tocar parado, que algumas delas elas eram mais próprias instrumentais, mas a maioria eram adaptações de música popular, e a gente tinha as variações para tocar marchando e para tocar parado. Então, eu tive contato com muita música brasileira. Eu lembro que a gente tocava, tipo, Asa Branca, algumas coisas assim, músicas nordestinas. E tinha umas composições de compositores estrangeiros que escreviam para esses grupos. Então, a pegada era um pouquinho diferente, porque essas músicas, elas exploravam mais o potencial de cada instrumento.
Corpo parado, né?
Isso.
Né?
E as adaptadas pra gente tocar marchando. eram músicas mais populares, que a melodia ela era um pouco mais simples e a forma do arranjo também era meio que pensada pra gente conseguir fazer se movimentando. Então eram propostas diferentes. Ter contato com essas duas vertentes foi meio que alimentando tanto o gosto pela música popular quanto pela música erudita.
Que é o que tu seguiu fazendo, Sim. segue fazendo hoje, né? Tocando
Exato.
Na Tom Foy, né? Que, é. Que mistura muitas referências, né?
Sim, exatamente.
E na Orquestra Sinfônica, que tu tá aqui desde 2021, isso?
Eu fiz o concurso em 2021 e fui chamada já no começo de 22, em já 3 anos e meio. Eu tô aqui.
Que legal. Uma carreira bastante meteórica, a gente pode dizer, né? Vencendo concursos, né?
Sim.
E uma dedicação muito grande, né?
Sim.
Porque outras formações também em São Paulo, né? E vencendo esses concursos, são 10 anos, né?
De
formação, de contato com a música, né?
Sim. Então, no meu caso foi... Que nem eu disse, foi surgindo essas oportunidades e eu acho muito legal do mundo da música, tanto erudita quanto desses grupos sinfônicos, é que você vai entrando nesse universo de uma forma que quando você vê, seu mundo gira ao redor disso e meio que isso aconteceu comigo. Então, por exemplo, quando eu entrei na banda marcial, quando eu fui pra Goiânia, eu saí do cornetão, que era um instrumento extremamente simples, era todo no sopro. E conheci o trombone, que você tinha o adicional da vara para você fazer mais notas. Eu tinha uma gama maior de opções. E isso aconteceu comigo tocando em uma banda marcial. E aí eu lembro que quando eu entrei na banda marcial, tipo, foi já um mundo novo, né? Já era um passo, digamos, um nível a mais que o da fanfarra. E estando no conservatório, eu vi a apresentação de grupos sinfônicos no teatro e eu achei aquilo encantador, assim. Eu queria poder fazer parte daquilo, mas você sempre acha que é uma coisa distante. E aí surgiu a oportunidade mais rápido e quando eu entrei no grupo sinfônico, na banda sinfônica, você vai tendo contato com esses repertórios mais complexos, mas você vai querendo mais, querendo ir além. E aí eu vi que dava para ir ainda mais além entrando na orquestra. Porque os desafios eram ainda maiores e a atuação ela é um pouco diferente dos grupos tipo banda e fanfarra, porque a quantidade de músicos de sopro numa orquestra é bem menor. E normalmente você está muito mais exposto, então era mais desafiador ainda do que o que eu já tinha vivido até então. E aí, quando eu estava na orquestra e tal, eu vi que eu queria realmente aquilo para a vida e decidi fazer a faculdade. E aí, nesse meio, né, quando você começa a estudar, vamos dizer, formalmente Sim. o instrumento e atuar formalmente, vão surgindo essas coisas. Ah, um concurso tal, um festival tal. E, cara, quando eu fui para o meu primeiro festival de música, eu fiz essa primeira imersão, e eu cheguei lá e eu vi as competições de solistas, é como se fossem as nossas Olimpíadas, sabe? Você participar Sim. de uma competição é como um atleta participando. Então, é uma forma de você se desafiar.
Alta performance.
É. Eu me apaixonei por essa questão da performance e de fazer ela no mais alto nível e se desafiar nesses concursos. Então, eu fui tomando gosto e fui me inscrevendo em todos que eu consegui.
Sabrina, a gente faria aqui no Agora que são elas. E a gente vê que o universo das mulheres na orquestra é muito reduzido, né? Tá
Sim.
mudando aos poucos, né? Nas
Sim.
fanfarras também era assim.
Então, é engraçado porque se eu olhar para para onde eu comecei, digamos, se a gente gamificar as coisas, né? Pensar que eu fui avançando níveis. No começo, na fanfarra, cara, o naipe de percussão só tinha mulheres, por exemplo. Os homens eram minoria. E o naipe de sopro era uma equidade, assim. Você tinha um número maior de homens em algumas dos naipes, mas o conjunto era muito equitário, assim. Daí, na medida que você vai avançando, isso, o número eu via caindo, assim. Então, o que eu reparei na minha vivência em Goiás? Que, para as mulheres, a iniciação, você não tinha muita barreira. Era o continuar, entendeu? Esse estímulo. E aí, você tem vários fatores, mas, com certeza, na medida que você vai avançando os níveis, ter menos mulheres é uma coisa que vai intimidando também. Porque eu lembro que eu comecei tendo várias colegas, né, na banda marcial, nos grupos, mas no meu naipe de trombone nunca tinha. E aí isso foi só se intensificando com o passar dos anos. Então, quanto mais longe, quanto mais eu avançava, quando eu evoluía assim, de grupo, menos mulheres você tinha no contexto geral. E eu meio que me acostumei a ser a única mulher assim, no meu instrumento, naquele lugar. E eu nem tinha referências mulheres. Tipo, as minhas primeiras referências de músicos que eu me inspirava, tipo, nenhum era mulher. Só tinha homens ali traçando aquele caminho. Só que eu tive um pouco de sorte, eu acho, porque eu não enfrentei o machismo direto, sabe? Aquela coisa de ser diretamente discriminada. Eu sempre tive uma característica que as pessoas gostavam muito da minha sonoridade. E isso aliviou bastante nesse quesito de chegarem me discriminando. E em Goiânia, eu fui meio que me tornando conhecida por essa sonoridade muito bonita e etc. As pessoas foram meio que respeitando isso e achando legal. Então, eu, assim, nunca precisei passar pelo machismo direto, mas muitas colegas minhas relatavam, sabe? Principalmente em outros instrumentos de sopro próximos, trompetistas, trompistas, meninas das madeiras, enfrentavam e isso ia desestimulando. Então, eu vi esse cenário, né, da dificuldade, da desigualdade entre os gêneros, de ambientes que estimulavam muito mais os homens do que as mulheres. E eu vi isso acontecendo, assim, até, tipo, chegar hoje onde eu tô, por exemplo. Num concurso que eu fiz com vários outros músicos, ingressaram, acho que, 16 ou 17 músicos na orquestra, acho que apenas eu e a colega do clarinete, que éramos mulheres, por exemplo.
E as maestrinas, né, também. E me chamou a atenção, esse ano tivemos aí umas três maestrinas, né? Uma coisa inusitada, né?
Sim.
A OSPA tá de parabéns,
pois,
né?
Pois é, e eu tô vendo que ela tá aumentando a atuação de mulheres. Tanto na regência quanto como solista.
Arpistas, né?
Exatamente.
E outros instrumentos, né?
Exatamente. Então, a gente vê que... Eu reparei também que o próprio movimento de, por exemplo, pegar as maestrinas, as maestras como exemplo. Quando eu comecei, eu não conhecia nenhuma maestra ao meu redor estudando, aprendendo regência. E aí... Em questão de 4 ou 5 anos, eu já comecei a ver essas pessoas aparecendo mais. E, por exemplo, eu tive um período que eu estudei em São Paulo, na Academia da OSESP, que é a Orquestra Sinfônica de lá. E lá eles têm também a academia para regência. Você tem para os instrumentos, para os cantores e para regência. E aí eu comecei a ver mulheres estudando regência ali, que é a referência maior que a gente tem hoje de ensino para música erudita, tanto no país quanto na própria América Latina. E antes você via muito pouco das mulheres acessando esses lugares. E eu comecei a ver essa formação sendo fomentada. E antes de deixar a Goiânia, estava vendo também uma maestra em ascensão, que era a Catarine, que ela inclusive assumiu a Orquestra Sinfônica de Goiânia por um ano. E estava fazendo um trabalho primoroso. Eu cheguei a tocar numa orquestra que eles montavam anualmente para o Dia das Mulheres, que era só de mulheres.
Olha,
lá em Goiânia, exatamente. Então, assim, conseguirem um corpo orquestral inteiro composto só de mulheres com uma mulher à frente.
Que
isso
lindo,
foi muito
né?
legal.
Participa de grupos, né, formados só por mulheres, que é o grupo Olimpéa.
Isso.
Que é um quinteto, né, de
Isso. É um quinteto de metais. Exatamente.
Que é um pioneiro, né?
Isso. O que acontece, quando eu fui para São Paulo para estudar na Academia da ZESP, a gente tinha algumas colegas que tinham já se formado de lá. E aí elas estavam em São Paulo fazendo trabalhos, mas estavam naquele período entre coisas. Tipo, você não está numa instituição formal, mas você também não está empregado. Então é aquele momento que você faz muitas audições, aplica para muitos trabalhos diferentes. E aí elas queriam manter a motivação, né, continuar atuando em alta performance, que é o que é ensinado na Academia do ZESP. E elas queriam fazer isso entre mulheres, porque, querendo ou não, a gente está sempre cercada por homens. A gente queria ter essa experiência de estar cercada de mulheres e fazer um trabalho de alta qualidade, alta performance. E assim surgiu o Quinteto Olimpéa, que ele foi formado, na época, por 4 ex-integrantes e eu, que era a integrante atual da academia. E com uma colega convidada para formar ter a formação das 5 integrantes. E aí nós começamos a fazer alguns videoclipes, a aplicar para algumas oportunidades. Nós conseguimos estar em alguns festivais de música. A gente tocou em Penedo, em Alagoas. Tiveram algumas de nós, das integrantes, que deram aula também. E isso é uma coisa muito legal, porque começou a abrir oportunidades da gente atuar em espaços que normalmente só os homens atuavam, como o próprio Quinteto de Metais.
A reação do público quando vê um grupo de mulheres, tu percebe
um
brilho diferente?
Diferente, porque tipo, eles ficam muito encantados, porque o quinteto de metal em si já é por instrumentos muito masculinizados, então já não é uma formação que você vê muito, tipo assim, em concertos, etc. É uma formação menos utilizada se comparada a um quarteto de cordas, a um quinteto de madeiras. E você vê isso com todas as integrantes mulheres é ainda mais cativante. E a gente desenvolveu, né, nos nossos concertos uma abordagem didática justamente por isso. Porque a gente reparava que muitas pessoas nunca tinham visto aqueles instrumentos, eles juntos, aquele tipo de repertório. Então, ver 5 mulheres falando de instrumentos masculinizados em um grupo, isso cativa muito o público.
Parabéns, hein? E agora... agora vamos falar do poder dos metais, né? Porque Sim. a gente vê aí cenas de suspense, né? Os metais estão ali presentes. O que, que te apaixonou nesse som?
Então, o mais curioso é que, no meu caso, quando eu entrei na fanfarra, que nem eu disse, eu queria percussão. Os metais não me chamavam atenção. E isso continuou por um tempo, enquanto eu estava já na banda marcial, já tinha aprendido a tocar o trombone e eu ainda não era convencida de aquele ser o instrumento. E aí eu cheguei a passar para o naipe de percussão um tempo, e nos desfiles e depois também vendo tanto os metais quanto o trombone no teatro, etc., eu vi um brilho diferente, sabe? Eu achava que eu não gostava, mas percebi que eu gostava muito da voz que esses instrumentos têm, justamente dessa imponência que eles carregam, sabe? E aí, isso eu sinto que combinou um pouco com a minha personalidade, porque eu tenho esse lado também de gostar da imponência, daquela voz que ressoa, que preenche, né, o espaço no primeiro momento. Então, eu gostava muito dessa característica. Foi meio que me fez apaixonar pela sonoridade. E aí, eu fui vendo esse gosto se desenvolver na medida que eu fui avançando nos repertórios e na atuação na orquestra também. Tipo, tem algumas obras feitas para orquestra que são verdadeiros monumentos e que muitas vezes o trombone ele está envolvido no ápice desses monumentos, e isso é muito legal.
Por exemplo?
Eu lembro da primeira vez que eu vi o Zesp tocando, e eles tocavam a Sinfonia Alpina do compositor Richard Strauss, e foi assim que eu conheci esse compositor, através deles. Foi uma das melhores apresentações orquestrais que eu já vi ao vivo. E, cara, os momentos mais emocionantes sempre tinham os corais, os metais e, cara, o naipe de trombones, assim, dando toda a base. Era de arrepiar, assim, você, tipo, chorava, sabe? Então, é uma elevação espiritual que eu sentia vendo esses instrumentos.
É intenso, né? Profundo, marcante, mas também muitos silêncios também, não?
Sim.
Tanto compasso, né?
Como muito. É que... Essa é a parte que, às vezes, é chata, tipo assim, chata entre aspas, porque mesmo para você contar pausa e entrar no lugar certo, tem que estudar muito a música, tá conhecendo bem. Mas depois que você já se apropria da peça, já entende onde você vai entrar e quando você tem que esperar, acaba sendo um pouco tedioso, principalmente durante os ensaios, porque a gente conta muita pausa. Tipo, dentro dos metais, né, a gente tem as trompas, trompetes, trombones e tubas. Eu vejo que trompetes e trompas, as trompas ainda mais, elas estão tocando quase que o tempo todo. Então, elas meio que são a sonoridade que tá permeando tudo que as cordas e as madeiras estão fazendo. E aí, os trompetes, o primeiro trompete, por exemplo, eu vejo ele como uma figura de liderança dentro da orquestra. A voz que ele desempenha e as coisas que ele tá fazendo ali é muito dentro disso, da liderança. Então, ele sempre vai estar atuando em diferentes momentos. E, cara, o trombone, o low brass, no geral, ele tá ali pra dar um reforço, eu acho, pra tudo que trompetes e trompas estão fazendo. Os compositores, agregam os trombones no que eles estão escrevendo, é normalmente quando eles querem o ápice, assim, quando quer muita massa sonora, sabe? A gente tem várias exceções à regra, tem várias peças do repertório que o trombone tá solando, que, tipo, tem muitas coisas, assim, que exploram diferentes facetas. Mas, no geral, né, quando a gente vem para abalar as estruturas, vamos assim dizer.
4 anos aqui em Porto Alegre, né? Tu vem trabalhando na Tum Tom Foin, que é essa, um noneto, né? São 9 integrantes?
Agora a gente tá em 9, mas vamos estar em 10 de novo.
Oh, tá voltando?
Sim. Nossa fagotista.
Ah, Angie Bassani.
Sim.
Que legal.
É, ela
mais uma mulher, né?
Mais uma mulher.
Que é um grupo que tem várias mulheres,
sim,
né?
Sim, exatamente. Daí ela retorna de um mestrado que ela fez agora na Espanha.
Quanto tempo tu tá na Tum Tom Foin? Como é que foi aí essa adesão e essa sincronia, né, no trabalho,
sim,
com o Arthur?
Então, o Arthur, ele fala que ele teve o trombonista dele por mais de 30 anos, que era o Júlio Rizzo. E quando eu entrei na OSPA, tipo, meu primeiro ano de OSPA foi o último ano do Júlio. E aí, ele meio que as coisas foram... confluindo de uma forma que ele decidiu a aposentadoria tanto da OSPA quanto da Tum Tom Foin. Então, no ano seguinte, surgiu essa oportunidade e a Tum Tom Foin, ela é um ecossistema, assim, de pessoas, de ideias e de música. Então, ao mesmo tempo que não é óbvio, também não é fácil se encaixar nele, sabe? Porque você tem que achar a sonoridade dentro daquele grupo de sons que não é comum, né? Então, só que ao mesmo tempo, por eu ter uma veia muito forte de gostar muito de música popular e a minha formação ser erudita, eu acho, sim, que eu já tinha os caracteres ali pra se encaixar com eles. Então veio esse convite. Eu lembro que o primeiro show foi um desafio, porque eu tinha que aprender 14 músicas sem pé nem cabeça em 2 ensaios.
Então, uma quebradeira.
Foi,
né,
uma loucura, assim, tipo...
Quantos ensaios?
2 ensaios, para aprender um repertório inteiro.
Nossa.
Foi um baita desafio. E eu acho que isso para mim meio que provou que tinha tudo para funcionar, porque nesses 2 ensaios eu me senti muito à vontade, e para alguns músicos, né, dependendo do artista que a pessoa é, se encaixar numa linguagem que não é óbvia, que não é comum, é um desafio muito grande, então precisa de mais tempo. Então eu vi que, assim, as minhas loucuras artísticas, elas eram compatíveis, sim, com as loucuras ali de dentro, que dá um resultado muito legal. Então foi confluindo, sabe?
Legal, né? Agora vocês estrearam esse novo, essa orquestra aqui, que é uma formação também, é o Arthur, mas...
A ideia surgiu no ano passado, porque eu tenho uma amiga muito querida que ela vem direto fazer cachê com a OSPA, que é a Soledad Yaya, ela é arpista, e na OSPA nós não temos arpistas fixos. As vagas, elas ainda estão abertas, não deu para selecionar ninguém no último concurso. E, cara, toda semana tem repertório com harpa na OSPA. Então, toda semana vem arpistas de fora, porque a gente ainda não tem aqui em Porto Alegre e no estado arpistas com as condições de encarar o nível técnico da OSPA, que é bem alto, assim, as peças são bem difíceis. E a Soli, ela já vinha fazer cachê desde o meu primeiro ano aqui na OSPA. Então, assim, a gente foi se aproximando gradualmente e... a gente sempre se deu muito bem. E a gente conversou, assim, de fazer um duo. Porque eu já tinha tocado em São Paulo com harpa. E eu tinha gostado muito da sonoridade. E aí a gente teve essa ideia do duo. E a gente pensou, podemos nos inscrever para a música de câmara da OSPA. Que seleciona para tocar ao longo do ano. Aí a gente foi pegar repertório. E fomos vendo, assim, que só o duo não ia ser suficiente. Então... a gente já tinha essa relação tanto com a Thaís, que é a tubista, e com uma outra amiga, que é a Victoria, que ela é trompista. E nós três, inclusive, nós começamos a tocar em um quinteto de metal, porque tem mais um grupo, sim, além desses, que é o Metais do Porto, que a gente tá construindo agora. E a gente tocando junto, tipo assim, isso é uma outra coisa, instrumentos de sopro... por mais que você tenha o mesmo som, é um pouco como os cantores. Cada voz é única, então cada timbre. Jeito de emitir o seu timbre é único. Vai ser um timbre de trombone, vai. Mas normalmente vai ter o meu timbre, que é diferente do fulano. E daí, às vezes encaixa, às vezes dá muito trabalho e às vezes não encaixa o som. Então, e nós três, a gente timbrava muito bem. E conversando com a Soli, surgiu essa ideia de incluir elas com a harpa. E aí, a gente, né, tipo, queria tocar algumas peças. A Soli, ela é argentina, ela nasceu em Córdoba. E ela quis trazer algumas peças de lá, coisas do Piazzolla, e eu também gosto bastante. Aí eu falei, cara, a gente vai ter que arranjar isso, e eu só conseguia pensar no Arthur para fazer, né, esse trabalho. Então eu convidei ele para fazer esses arranjos, e se ele se animasse e escrever uma peça pra gente. E ele super topou.
E teve a estreia, né?
E teve a estreia, peça. Exatamente.
A escrita para o grupo.
Para o grupo.
Que legal,
hein? Sim.
E tu tocasse também nas trombonistas brasileiras, que foi durante a pandemia um trabalho
isso.
Online.
Exatamente.
Que daí prestou homenagem à Dona Onete.
Sim. E esse período de pandemia, né, tipo, apesar de todo o estrago que teve, eu vi esse movimento de união nacional, assim, das mulheres dos sopros. Tanto que as trombonistas brasileiras fizeram, junto com trompetistas, elas, tipo, se uniram e fizeram um festival nacional online só com mulheres, professoras mulheres, convidaram grandes artistas, tanto lá de fora quanto aqui do país. E nesse contato, né, desse festival, surgiram essas produções em vídeo, que era uma forma de várias mulheres de lugares distantes, de níveis diferentes,
se encontrarem.
Então foi uma iniciativa muito bonita.
E a gente também está podendo ter a oportunidade de te ouvir, Sabrina, nas gravações de artistas da música popular aqui
Sim.
do Sul, né? O Marcos
uhum.
Jobim, Thiago
Exato.
Ramil e Dona Conceição,
uhum.
né? Que tu participasse. Como é que tem sido essa experiência, hein?
Eu fiquei muito feliz, né? Porque quando um músico novo chega numa cidade diferente, que ninguém conhece ele, tem esse período, né, de adaptação em que você vai conhecendo a cultura local, os artistas locais, e vai sendo conhecidos por eles também. Começou com a Tum Tum Fone, com o Arthur de Faria, e isso foi me aproximando de diversos outros artistas. E eu fiquei muito feliz porque eu tô podendo explorar mais desse lado popular que eu gosto bastante. E eu tinha essa bagagem, mas eu sinto que eu não tinha desenvolvido. Eu tinha aprendido o básico e eu não consegui aprofundar quanto eu gostaria. Então, com a Tum Tum Fone eu consegui fazer isso. E isso meio que foi me conectando com esses outros artistas do cenário. E aí, esse ano surgiu o convite, tanto para o Thiago Ramil. E ano passado também, um pouquinho antes da enchente, surgiu o convite do Jobim para gravar uma peça só instrumental, que ele quis pôr cordas, clarinete, tuba e trombone. Eu, na época, fiquei, cara, que legal a sonoridade e que corajoso de juntar um grupo desse tão diferente. E aí esse projeto dessa única música virou o álbum dele, que foi lançado agora, né, e que tá espetacular, assim, e as coisas que ele imaginou e que ele escreveu nas músicas como um todo, mas a forma como ele inseriu o trombone, como ele inseriu a tuba, foi muito especial, assim. Mas, cara, o trabalho com ele e com o Pablo Schink, que foi o produtor que fez as gravações, foi muito tranquilo, e isso também é muito legal, porque no nosso ambiente também a exigência, né, tipo, já tá mudando esse cenário, mas tinha uma época que era muito tóxico, era muita pressão psicológica, então as coisas deixavam de ser legais e prazerosas e virava uma pressão, assim, extrema. E eu sinto com os músicos daqui o oposto, assim, então é muito prazeroso de trabalhar.
Que maravilha, super legal conversar contigo, né, e ver esse teu trabalho que tá mudando, né, a paisagem, né, das orquestras e dos palcos, né, com mais e mais mulheres. Tu pode deixar uma dica para quem tá nos ouvindo e quer começar a tocar um instrumento, e a partir da tua experiência, da tua trajetória, o que que tu que tu poderia dizer, Sabrina?
Cara, se tu tem vontade de tocar, o meu conselho é não esperar e se entregar ao instrumento, porque pode ter certeza que vai valer a pena. Aprender um instrumento, tipo, mudou a minha vida e trouxe sentido para tudo que eu faço hoje. E eu acho que isso pode acontecer com muitas mais pessoas, com jovens, adultos, tipo, a idade é o que menos importa,
isso
eu acho.
A idade é um mito, né?
É um mito. Então, qualquer idade você pode aprender e vai ser um bem muito grande, pessoal, para si próprio, assim.
Ai, muito legal, Sabrina. Parabéns pelo teu trabalho, né? E a gente vai estar tocando aqui essas referências, mostrando no programa e te acompanhando ao vivo também aqui na nossa Agenda Cultural de Porto Alegre. Uhum. Muito obrigada pela tua vinda.
Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar vivendo essa experiência. Eu nunca tinha vindo numa rádio, muito menos para dar uma entrevista, então estou muito honrada. Obrigada mesmo.
Que legal. Uhum. Obrigada.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Este é o Agora que são elas na FM Cultura. E a gente confere o quadro com a Sofia Brugger.
Escuta ela. Mulheres na minha playlist.
Oiê, aqui é a Sofia Brugger e eu apresento para vocês o bloco Escuta Ela, Mulheres na Minha Playlist. Neste projeto eu trago vozes femininas de diferentes áreas para recomendar uma artista mulher que escutam e admiram. E a nossa convidada de hoje é apaixonada pelo carnaval. Raquel Nunes é ex-madrinha de bateria da Escola Imperadores do Samba de Porto Alegre e também é fundadora do Mini Divas, um projeto cultural criado em 2018 que incentiva a cultura carnavalesca para mais de 70 crianças. Elas desfilam ao lado de 7 escolas no Complexo Cultural do Porto Seco e aprendem sobre música, dança, expressão corporal e principalmente sobre história. Para a Raquel, é de geração em geração que se mantém viva a tradição. Vamos ouvir a dica que ela traz pra gente.
Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Raquel Nunes, sou uma das responsáveis pelo projeto Mini Divas, um dos maiores projetos infantis voltado ao público infantil aqui dentro de Porto Alegre, da região metropolitana. E hoje eu tô aqui, né? Vou contar rapidinho para vocês um pouco da história desse projeto, que é um projeto que começou na quadra Imperadores do Samba e hoje se faz presente em mais de 5 e 6 escolas dentro do nosso carnaval. As nossas crianças costumam desfilar no período de carnaval e durante o ano elas fazem oficinas voltadas à cultura popular aqui, também em Porto Alegre, na quadra Imperadores da Leopoldina. E hoje eu vou passar, né, uma das grandes músicas que eu tenho como, acho que, tema de vida, Palavras no Corpo, da grande Gal Costa, que já nos deixou, né, mas continua sendo um dos grandes ícones da música brasileira e uma das grandes vozes femininas, tá bom? Qualquer coisa, eu tô sempre aí para ajudar. Um super beijo, obrigado pela consideração.
Fomos felizes e felizes fomos. E se já não somos, meu amor, não se preocupe, não. Aperte a minha mão até a luz sumir. Em meio à escuridão, você vai confiar em mim. Guarde um pedaço de mim, um cheiro no lado da cama, seu gosto na ponta do queixo, meu sangue escorrendo seu peito. no corpo, respostas ao vento. Você diz pra não falar de amor e me pede pra fechar os olhos, esquecer amor. Poucos versos são precisos. Ninguém diz eu te amo. Ninguém diz eu te amo. Ninguém diz eu te amo.
Obrigada, Sofia. E agora um espaço com mulheres na história e no mundo com a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
Oi, aí. Nesse espaço do Agora Que São Elas, a gente fala de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora britânica nigeriana Sade Adu. Vamos ouvir.
I'll tell you you're right when you want.
A gente escutou By Your Side com a Sade, uma cantora que tem a capacidade de tocar o coração das pessoas com canções atemporais. Voz suave, estilo único, ela combina elementos de soul, jazz e pop. Nascida em 16 de janeiro de 1959 em Ibadan, na Nigéria, Sade é filha de um pai nigeriano e uma mãe inglesa, o que lhe conferiu uma rica herança cultural que influenciou sua música. A família de Sade se mudou para o Reino Unido quando ela tinha apenas 4 anos. Crescendo em Londres, ela desenvolveu um interesse pela arte desde jovem e estudou design de moda na prestigiada St. Martin's School of Art. Entretanto, sua paixão pela música levou a se apresentar em clubes locais, onde começou a ganhar reconhecimento. Aos 24 anos, gravou pela primeira vez com a banda que leva seu nome, com arranjos sofisticados e letras introspectivas. Ao longo de sua carreira, Sade lançou vários álbuns aclamados, incluindo Promise, de 1985, Stronger Than Pride, de 1988 e Lover's Rock, do ano 2000. Cada um desses trabalhos solidificou sua reputação como uma das vozes mais influentes da música, com seu estilo característico que mistura romance e melancolia. Sade também é conhecida por sua vida pessoal discreta. Ela é mãe de um filho trans que recentemente postou uma foto das redes falando do apoio da mãe, mas ela sempre manteve um perfil relativamente baixo fora dos holofotes, o que a torna ainda mais enigmática. Vamos ouvir?
Love a boy.
A gente ouviu Sade, um de seus grandes sucessos, Moose Operator, e um pouco de sua história foi relembrada aqui no Agora, que são elas de hoje. Tchau, beijo, se cuida e até.
Obrigada, Patrícia. E agradecer também a companhia de todas e todos os ouvintes. O Agora é que São Elas volta na próxima terça-feira. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, @ Agora é que São Elas, 107.7, e o e-mail, Agora é que São Elas, 107.7, @gmail.com. Beijo!
Agora é que São Elas. Idealização, Marta Schmidt. Produção, apresentação e entrevistas, Marta Schmidt, Patrícia Salvadori e Sofia Brugger. Locução, Rosângela Linhares. Edição técnica, Igor Lacerda. Produção, trilhas, Ângelo Primon. Trilha, Dejane Arruê e Biba Meira.
FM Cultura apresentou Agora é que são elas.